Bom, então nós vamos começar a aula 4 da disciplina de garantia da validade dos resultados. E a Luana está presente.
Isso aí.
Ops. Luana, você já tem a aula disponibilizada? Ou não?
Acredito que sim. Tá, não consegui imprimir tá. Hoje.
Não, é que eu mandei, mas eu pedi para substituir porque eu vi que ficou aula 3 aqui.
Ah, tá.
Eu mandei agora. Eu mandei agora, tá, para pedir para substituir.
Sim.
Só para informar. Bom, então a gente vai começar a quarta aula. O que a gente viu nas duas primeiras aulas, né? A gente abordou o requisito 771, que tratava dos mecanismos internos. Então, tudo aquilo que o laboratório precisa cumprir nos seus controles internos da qualidade para garantir a validade dos resultados. Naquela lógica de que o que... só um pouquinho, vamos ver... Boa noite, José.
Boa noite. Tá joia, Zé?
Tudo
Luana.
Bem?
Tudo joia.
Bom, vamos lá.
Desculpa o atraso.
Não, sem problema.
Nem vou ligar minha câmera aqui, porque aqui teve chuva e inseto tá tomando conta. Se a gente liga lâmpadas, encostam tudo.
Vai ficar no escuro. É bom, mas mesmo assim a tela vai ser afetada. Então, boa sorte.
Obrigado.
E nós, felizmente, conseguimos um calor, né, Luana?
Sim, muito bom.
Aqui na quinta-feira teve uma chuva, não caiu chuva não, foi só gelo, sabe? Mas foi bem pesado mesmo. Mas aí voltou calor já também, viu?
É. Bom, então a gente está começando agora, José. Nós estávamos esperando mais um pouco para ver se vinha alguém mais.
Okay.
E aí, só retomando, que nas duas primeiras aulas a gente viu o requisito 771 dos mecanismos internos, que são aqueles requisitos que o laboratório precisa atender para evidenciar a garantia da validade dos seus resultados, né? Que, na verdade, essa garantia ela é atendida com a soma dos dois requisitos, os internos e os externos. E isso que abrange todo esse requisito 77. Bom, e aí depois na aula 3 a gente iniciou com o requisito 772, que dos mecanismos externos. Então, eu volto a dizer que esses termos internos e externos não estão na 17.025, mas estão no DOC CEGEC 87. E esses mecanismos externos, eles evidenciam o desempenho do laboratório. Eles são voltados para o desempenho do laboratório, no momento em que o laboratório se compara com outros laboratórios, mediante um ensaio de proficiência ou uma comparação interlaboratorial. O ensaio de proficiência, então, lembrando, ele tem todos os critérios estatísticos de análise que são envolvidos, né? E a comparação interlaboratorial nem sempre. Então, isso que a gente busca nos 772. E aí a gente começou a falar também na NIT DICLAS 26, que está na revisão 15. Então, essa NIT DICLAS 26, ela vem como uma normativa da CEGECRE para dar mais algumas orientações, né? Então, sempre essas normativas, elas vêm acrescentando informações e requisitos, né? por ser normativa, ela é um requisito para atendimento desse requisito 77, que é a garantia da validade dos resultados. Bom, então, essa NITDICLA, ela é requisitos para participação de laboratórios em atividades de ensaio de proficiência. Nós tínhamos ido na outra aula até o requisito 12, o item 12 da NITDICLA, e hoje vou continuar um pouquinho mais tentando salientar aqueles pontos que são importantes de atendimento. Então, coisas que são importantes no 77, procedimento obrigatório, os dados resultantes eles têm que ser registrados, as tendências têm que ser detectáveis, os resultados têm que ser analisados criticamente, então não é só saber ficou dentro, ficou fora, assim, né? Mediante critérios que o laboratório determina ou o critério do provedor, no caso dos externos, e esse monitoramento, ele precisa de planejamento, isso é uma questão, uma condição, eu tenho que planejar, não posso sair fazendo a revelia. Bom, na continuação então da NITDICLA, tem algumas informações que o laboratório precisa prestar à CEGECRE. Tá? Sempre que o laboratório é postulante à acreditação ou à extensão, ele tem que apresentar todas aquelas informações sobre a participação nos ensaios de proficiência. E aí isso vai junto com a solicitação de acreditação ou de extensão. E tem um formulário da CEGECRE, que é o FOR-CEGECRE 8, que para a rede é o FR-101. Então, esse formulário ele tem que ser encaminhado junto, assim como a cópia do plano de participação nas atividades de proficiência, cópia dos relatórios de atividades de ensaio de proficiência e a identificação do laboratório nesses relatórios. Sinceramente, eu não tenho visto, embora eu não tenha feito nos últimos tempos nenhuma que a gente chama de avaliação de adequação pela rede e pela CEGECRE, não é comigo, é o próprio GA ou o avaliador determinado lá que faz. Então, mas eu não tenho visto envio de relatório. Eu acho que os relatórios não estão sendo enviados, embora conste na NITDICLA. E o laboratório tem que estar identificado nesses relatórios.
André, né? Eles solicitam só o FOR-CEGECRE 8.
Até porque o relatório, ele tem a questão da confidencialidade. Então, não é para estar identificado o laboratório ali no relatório. Se mandar, aí o avaliador tem que olhar o relatório, tem que procurar onde está a informação de qual é o código do laboratório ali. Então, isso não tem sido, não vejo mais essa prática, embora isso não tenha sido revisado. E aí, o que é importante sempre? Que o laboratório seja identificado, que a gente consiga olhar qual é o código do laboratório naquele programa para poder avaliar. Bom, no caso do laboratório não ter participado em atividade de ensaio de proficiência, as justificativas pela não participação ela, e com as evidências, né, tem que ser enviadas. E aí, obrigatoriamente, isso já é obrigatório, mas assim, mais ainda, se não tem um ensaio de proficiência, os mecanismos internos e as evidências deles têm que ser enviadas. Na verdade, assim, os mecanismos de garantia da validade internos, eles não são enviados quando a gente faz a solicitação, mas o desempenho sim, né, que é o formulário. No caso de não haver programa, então aí envia evidências do atendimento daqueles requisitos internos. Bom, aí, embora diga ali, tem uma nota, não é necessário o envio de todos os relatórios, apenas aqueles que evidenciem a frequência mínima de participação. E uma coisa muito importante é: resultado insatisfatório não deve ser excluído do formulário, mas eles precisam ser tratados. Tá? Isso é uma coisa que é até considerada bem grave assim, pelos avaliadores, se eles percebem que o laboratório vai excluir um resultado insatisfatório. Porque tá, aquele resultado está sendo escondido. Né?
Ô, André.
Diga.
Desculpa, tá interrompendo, que senão eu acabo esquecendo. Lembra que eu comentei com você que um da rede meteorológica do Rio Grande do Sul, que eu participei para a DBO e DQO, e aí utilizou o fator e eu fiquei insatisfatório? Então, na minha avaliação crítica, eu não suspendi o ensaio e no mês seguinte ia ter um novo ensaio, sabe? Eu relatei ele lá, abri ocorrência, mas aí eu justifiquei que eu não ia, que eu tinha como provar fiscal com em cima dos resultados, e fiz o do mês seguinte. No mês seguinte que teve da própria rede, aí a gente foi proficiente em DBO e DQO, foi tudo maravilhoso. Deixei tudo registradinho no Forcejec 08, deixei a ocorrência lá. Eu fiz certo, né?
Fez certo. Por quê? O que é importante? Uma vez insatisfatório, eu tenho que tratar. E no tratar é um trabalho não conforme. No momento que eu tenho um trabalho não conforme, eu tenho que avaliar quais as causas, né? Análise de causas. A causa foi determinada. Vocês teriam que parar o ensaio se não tivesse causa determinada.
Uhum.
Mas vocês tinham uma causa determinada, ficou evidente. Então, fazendo o embasamento, não precisa parar. Tá certinho.
Ah, ok, obrigado.
Bom, então, sempre antes das avaliações e reavaliações, os laboratórios têm que apresentar à equipe o Forcejec 8 atualizado, bem como a cópia do plano. E se o laboratório estiver acreditado por um período igual ou superior a... Peraí, que eu não me lembro de cor. Há 4 anos, o Forcejec deve conter obrigatoriamente, no mínimo, os registros de participação dos últimos 4 anos. Tá? Então, esses 4 anos é até para aquilo que a gente tinha falado do plano, né? Dos 4 anos. Bom, também a equipe, né, e a CGECRE podem requerer cópia e relatórios das atividades que o laboratório tenha participado e, quando for o caso, justificativas pela não participação. Vejam que, da mesma forma, e pelo menos eu considero assim na norma, as coisas se repetem, parece que quando está dito num requisito, aquilo se repete no outro requisito, parece que o assunto se repete. Na NIT-DICLA também, porque no parágrafo anterior já tinha sido dito isso, daí eles falam de novo. Tá? Então, é o detalhamento, assim, a coisa está detalhada. O que eu ia dizer? Acho que era isso. Bom, e durante as avaliações, a equipe tem que ter acesso aos planos, aos resultados, aos relatórios, às ações corretivas. Tá? Isso também, sempre no final das avaliações, junto com a documentação, vai um plano, um formulário, ou o Forcejec 8, ou o FR-101, que eles vão preenchidos e devem ser conferidos pelo avaliador, se o preenchimento está correto. No caso da CGEC, até o próprio relatório já pergunta, o FR foi preenchido corretamente, a rede da mesma forma, então vai preenchido e tem a observação se aquilo ali está ok ou não. Porque, embora o laboratório já tenha enviado, durante a avaliação é feita uma conferência. Ah, lembrei o que eu queria dizer para vocês. Eu acredito em sistema de gestão da qualidade, ponto. No entanto, muitas vezes a gente está falando de alguns assuntos e a gente está falando em para evidenciar durante a auditoria, ou durante a avaliação, durante a auditoria interna. No meu entender, isso é uma condição que que ela não deveria existir. Ela, é assim, eu estou fazendo para garantir a qualidade do laboratório. Né? Mas ainda existe essa questão, não, vamos fazer para a auditoria. É aquela história, vamos limpar a casa antes da visita, né? Vamos arrumar tudo porque a visita está chegando. Mas, na verdade, a ideia básica é que o sistema ele flua de forma natural. Uma vez que o sistema está implementado, a ideia é que ele não dependa mais de uma pessoa, de outra pessoa, que ele tenha vida própria, que qualquer pessoa que tenha que substituir consiga levar aquele sistema. Claro que pode levar algum tempinho para ajeitar, mas que consiga fluir. Tá? Essa é a ideia de um sistema de gestão da qualidade. Bom, o laboratório também deve apresentar o Force-GECR 8 quando ele não tiver participado de atividades de proficiência. E aí, tem que estar lá claro, não participamos ou nunca participamos e o porquê que isso não aconteceu. E a omissão das atividades, que o laboratório obteve resultados insatisfatórios ou questionáveis, implica no não atendimento aos requisitos 13.1 e 13.2, que foram aqueles dois anteriores que a gente falou. Então, não pode omitir. Não, eu já peguei situação de laboratório omitindo participação. E é muito chato, porque daí, assim, tu fica numa situação que, tá, mas por que que foi omitido? Aí vem aquela, eu esqueci, eu não me dei conta, assim, na mesma rodada, apresenta uma série de resultados e naquele não. Então, isso é muito ruim, assim, quando a gente tá, parece uma coisa de má fé mesmo, então, é não omitir. Bom, depois do item 14, ele fala sobre programas internacionais de ensaios de proficiência, que são atividades, né, que são vinculadas à manutenção dos acordos de reconhecimento mútuo entre os organismos de acreditação de laboratórios. E aí são laboratórios acreditados que participam de ensaios de proficiência organizados por cooperações regionais, e as regionais têm a PLAC, EA e AAC, né, que é da América, ou as internacionais da ILAC, e aí que vão reunir organismos de acreditação de laboratórios. Bom, quem coordena, não é assim, o laboratório da Copasa decidiu participar. Não, neste caso, né, nessa situação, a DICLA, né, a divisão de acreditação de laboratórios, que coordena essa participação dos laboratórios acreditados e postulantes de acreditação, observando as orientações e instruções emitidas pelos organizadores. Eu nas áreas que eu atuo, eu nunca vi nenhum laboratório participar desses programas. Pode ser que exista algum que participe em outras áreas. Nas áreas que eu atuo, nenhuma. Na verdade, eu trabalho basicamente com ensaios químicos, biológicos, amostragem, alimento, matriz alimentos, matrizes ambientais. Então, eu não vi, tá? Mas, de repente, se o laboratório sabe, pode questionar, dizer, solicitar a participação. E vejam que não está dito que são só os acreditados, os postulantes à acreditação também. Bom, essa coordenação que a DICLA faz envolve a seleção dos laboratórios participantes, observando-se o número de vagas e o prazo disponibilizado para cada país, a divulgação das informações, instruções, resultados e relatórios, a definição do cronograma no país e o controle de prazos. E aí aquilo, são programas com quantidades de vagas restritas. E aí a DICLA procura dar oportunidades a diferentes laboratórios. Então, é aquilo que eu disse. Eu não vi nenhum ainda. Bom, no caso de programas para laboratórios de calibração, Normalmente são selecionados laboratórios já acreditados para a calibração em questão, podendo ser excepcionalmente incluídos laboratórios postulantes à acreditação. No caso de ensaios, já não é isso, pode ser ou acreditados ou postulantes. No caso dos programas de laboratório de ensaios e análises clínicas, a DICLA indica os laboratórios de acordo com a seguinte ordem. Laboratórios acreditados para os ensaios ou exames oferecidos pelo programa, laboratórios acreditados para ensaios ou exames similares àqueles oferecidos, por exemplo, o mesmo analito ou o mesmo método, a mesma matriz, a mesma classe de ensaio ou área de atividade. Laboratórios de ensaio ou análises clínicas postulantes à acreditação para os ensaios oferecidos pelo programa, laboratórios postulantes à acreditação que atuem na área de atividade ou classe de ensaio, laboratórios não acreditados que tenham um potencial para acreditação futura para os ensaios oferecidos pelo programa. Então, essa é a ordem de escolha. Os laboratórios participantes, então, eles devem seguir as instruções sobre o programa emitidas pelos organizadores e arcar com os custos de sua participação. Tá? Então, os laboratórios arcam com esses custos. Não sei se, não tem ideia se o custo é alto, é um programa internacional, então não tenho nenhuma ideia. Bom, e aí, na sequência da NIT-DICLA 26, tem dois exemplos, anexo A e anexo B, que são exemplos de seleção de atividades de ensaio de proficiência para laboratórios que realizam ensaios químicos, né? Então, pensando em escopo significativo. Eu tentei fazer alguma coisa pensando na calibração, embora não conste, né, nos exemplos, sempre pensando em outras áreas, e até o Daniel, que é da turma de vocês, que é quem sei, que eu sei que trabalha com calibração, mas não consegui, porque é diferente, quando a gente não tem domínio do assunto, fica difícil. Bom, então, o anexo A, ele fala de atividades de ensaio de proficiência para laboratórios que realizam ensaios químicos. Vamos lembrar, ensaio químico, a participação obrigatória anual, quando a matriz for águas, tá? E águas efluentes. Então, são ensaios, são participações anuais. Ensaios químicos em outras matrizes entra na regra dos 4 anos. Bom, e aí o que diz requisito? Que para a definição das partes significativas do escopo, está lá no 9.3 da NIT-DICLA, o anexo menciona alguns exemplos que foram elaborados pela Comissão Técnica de Química do Inmetro. Tá? E aí, como que isso pode ser aplicado? Bom, então, o primeiro exemplo que eles dão, a determinação de metais em água para hemodiálise requer um limite de quantificação menor do que para água de abastecimento. Então, a água de abastecimento, a gente muitas vezes fica na casa do miligrama por litro, e quando a gente está falando de hemodiálise, o limite de quantificação deve ser menor. Né? Inclusive, a própria normativa, eu acho que é uma RDC, para água de hemodiálise, tem que ter um limite de metais muito inferior, porque é uma água que vai entrar em contato direto com sangue e o metal passa a ser tóxico. Uma linha clínica básica, assim. Bom, então, neste caso, convém que o laboratório participe de ensaios de proficiência compatíveis com a faixa de trabalho mais adequada ao uso pretendido. Então, vamos lá. Se ele participar de um programa com a matriz efluente, em metais em efluentes, com certeza a concentração vai ser muito maior. Então, o que o anexo diz no exemplo é recomendado. E vejam que, quando está no anexo, ele não tem o mesmo poder normativo. É um exemplo. Se o laboratório demonstrar que não existe outro programa naquela faixa de necessidade dele, ele pode avaliar se vale participar ou não. Mas se houver um programa que atenda aquela necessidade dele em termos de limite de quantificação, ele tem que ficar atento a isso. Tá? Até porque, imagine assim, um laboratório que analisa, mesmo que seja ensaios químicos e metais, um equipamento que analise concentrações baixíssimas, aí pega e coloca uma amostra de efluente, por exemplo, a contaminação do equipamento pode ser um caos. Então, para poder limpar esse equipamento depois, deve levar muito mais tempo do que a participação propriamente dita no programa. Então, essas avaliações, isso tem que ser feitas. Quando o provedor, ele lança o programa, ele já lança com as concentrações aproximadas, ou com a faixa. Ah, vai ser uma concentração de cromo de 0,5 a 4 miligramas por litro. Bom, assim eu já consigo prever. Eu, como laboratório, consigo prever. Bom, a minha faixa de trabalho é 0,2. Se eu participar numa concentração de 0,5 a 4, está muito acima. E aí vai começar erro, porque eu vou ter que começar a diluir, ou, aliás, a minha curva de concentração, por aí afora, tá? Curva de calibração. Então, essa atenção é uma coisa que tem que ser dada. É o exemplo de metais, mas assim, a gente pode extrapolar para outros ensaios químicos. Um outro exemplo, a determinação de metais em resíduo sólido. Ela requer uma técnica de digestão da amostra diferente do que aquela de metais em água. Então, convém que o laboratório participe de atividades de ensaio compatíveis com a técnica analítica mais adequada. Neste caso, a diferença é a minha amostra de rotina, ela requer um tratamento provavelmente maior em termos de digestão. Essa digestão ela deve ser mais demorada, deve ser uma digestão muito mais agressiva, né? Para poder, o que a gente costuma chamar de abrir a amostra. Então, para abrir, eu vou ter uma concentração, uma técnica de digestão muito mais forte do que se eu for fazer metais em água. Então, principalmente se a gente pensar em metais em água tratada, por exemplo, água para consumo humano. Dependendo da turbidez, eu não preciso fazer nada, simplesmente injeto no equipamento. Se for um equipamento, né? Hoje em dia, já a maioria dos laboratórios costuma usar os fornos de grafite que faz a digestão geral para todo mundo, mas, de qualquer forma, esse tipo de atenção, então, aí não é com limite de quantificação, e sim com método. E a digestão é uma etapa do ensaio. Um outro exemplo e aí saindo da área ambiental, a determinação da gordura em leite em pó, ela tem uma metodologia analítica diferente do que a gordura em farinha de trigo. E aí também a gente pensa em concentração. É óbvio que o leite em pó tem muito mais gordura do que a farinha de trigo. Então, uma vai requerer a extração da gordura por um meio de solvente e a outra vai exigir uma hidrólise seguida de uma extração com solvente. Então, a hidrólise e depois a extração. A utilização inadequada da metodologia, ela pode levar a resultados distorcidos do teor de gordura a ser determinado. Portanto, convém que o laboratório participe de ensaios de proficiência compatíveis com a matriz mais adequada ao uso pretendido. Lembrando, eu não tenho nenhum programa que atenda a minha matriz, a minha faixa de concentração. Ok, então vamos avaliar criticamente, analisar criticamente para ver se vale a pena participar de um programa com uma matriz diferente. Lembrando que isso tem que ficar muito claro na minha análise crítica do resultado, que isso pode interferir. Bom, Já o anexo B, ele fala de exemplos de seleção de atividades de ensaio de proficiência para laboratórios que realizam ensaios biológicos. Esse aí já é mais bonitinho, né, na Luana? Esse aí já é para ensaios biológicos. Bom, então, o que a norma estabelece em 9.3? Os requisitos para definição das partes significativas do escopo. Então, dentro dos ensaios biológicos, a principal consideração que a gente tem é a similaridade pelo princípio da técnica analítica. E aí, esse anexo, então, ele tem exemplo elaborado pela Comissão Técnica de Biologia para aplicação desses requisitos. Vejam que os dois têm comissões técnicas, o de biologia e o de química. E fica muito vinculado à participação no ensaio de proficiência com o escopo significativo. Vejam que uma coisa, puxa, no momento que eu tenho o escopo, eu consigo saber a similaridade. Ah, ok, eu vou participar no desse, daquele. Bom, então aqui... O laboratório ele pode contemplar dentro da mesma técnica analítica, por exemplo, PCR, imunoensaio, tubos múltiplos, membrana filtrante, entre outros, diferentes micro-organismos e matrizes. Então, dentro do período, nos biológicos são 4 anos. Dentro de um período de 4 anos, o laboratório deve apresentar ao menos um resultado de participação no ensaio de proficiência em cada uma das técnicas analíticas do seu escopo, independentemente do tipo de micro-organismo ou matriz analisada. Tá? Então, se eu tenho, vou dar exemplo aqui, se eu tenho como tubos múltiplos, coliformes totais, Escherichia coli, coliformes totais, coliformes termotolerantes, é basicamente esses assim, os mais comuns, eu posso alternar. O que eu vejo de preocupante quando a gente pensa num programa, num plano de 4 anos, eu deixar muito espaçado. Qualquer problema que eu tenha no meio, posso ficar sob risco, né? Sob ensaio, sob suspeita. No caso...
Mas é mais complicado ainda, que geralmente os programas oferecem, por exemplo, a que a gente faz presença e ausência e o quantitativo, né? O microbiológico. Aí oferece no mesmo programa, sabe? Aí eu fico muito preocupado justamente com essa questão do tempo.
É.
Aí eu acabo fazendo uma vez por ano, sabe? É.
Não, e assim, ó, sinceramente, eu pensaria... em colocar os biológicos na frequência anual também. Eu como se eu fosse CEGEC. Porque é muito sutil, é uma coisa muito... É uma classe de ensaios muito, muito, muito delicada. Bom, membrana filtrante, aí se a gente pensar lá nos da Luana, a gente pode pensar PCR, a gente pode pensar BAX, a gente pode pensar petrifilme, PAX, petrifilme, PCR, check and trace, eu não sei se vocês fazem. Mas assim, são outros ensaios, né, outras técnicas, e essas são técnicas mais atuais em termos de equipamento e tal, que ó, eu vou precisar participar. Não, mas eu só quero saber presença e ausência. Ok, então vou participar da presença e ausência. Não, mas eu tenho que chegar na confirmação daquela espécie. Antigamente a gente fazia 500 mil provas bioquímicas, hoje essas provas bioquímicas estão de uma forma muito mais... Hoje eu estava fazendo uma auditoria e eu vi uma leitora de petrifilme. Já viu isso, Luana?
Já ofereceram lá no Lab também, eu fiquei bem ansiosa.
Eu não conhecia, não conhecia.
Tem as vantagens, aqui a gente tem a manual ainda.
É, tem as vantagens e tem as desvantagens. Óbvio, eu estou entrando com software, estou entrando com outro equipamento. Mas assim, colocou o petrifilme ali, na mesma, assim, entrou e saiu e está feita a leitura. Ele seleciona na tela as colunas, as colônias.
Nossa, que show, todos, né?
Show. Bom, então eu posso agrupar essas técnicas. E aí, e assim, dentro do grupo de ensaios. Tá? Então, pelo menos um ensaio de cada uma das técnicas analíticas que eu tenho que apresentar a cada 4 anos. Bom, esse aqui é o FR-108, que ele dá as informações sobre os ensaios de proficiência. Aí a gente tem que esse formulário ele é vinculado à NIT-DICLA 26. Então, o laboratório ele tem que identificar, né? Ele tem que dizer qual é o número da acreditação, qual é a classe de ensaios, quem é o gestor, né? No caso dos laboratórios já acreditados, quem está respondendo por aquelas informações e não sei por que ficou duplicado isso aqui, mas é o FR-108 que a gente preenche e inclusive a data que essas informações foram prestadas, tá? Quando acaba a avaliação, essa data tem que ser a data do último dia da avaliação, que é o documento que vai junto para o gestor. Bom, aí a gente tem um documento orientativo, tá? Que ele fala sobre elaboração de escopos voltado para algumas áreas. Não tem para todas, mas eu só coloquei aqui os títulos assim, mais pensando em mostrar para vocês que existem esses documentos. Quando eu falo de escopo de acreditação, eu não estou falando de escopo significativo, mas é do escopo que eu vou tirar o escopo significativo, mediante esse agrupamento da forma que for. Então, tem um que fala alimentos e bebidas e meio ambiente com foco nos ensaios biológicos, que é o DOC-CGEP 49. Vejam que eles são bem antigos. Esse aqui é de 2013. Então, se a gente pensar em ensaio biológico, o que dá para ver? Área de atividade ou produto. Se for alimentos e bebidas, eu posso separar em carnes, produtos carnes, peixes, rações, alimentos processados, vinhos, sucos, por aí. Bom, aí eu entro na classe de ensaio, no ensaio, que é a Escherichia coli. E o método é a determinação pela contagem em profundidade. No caso, esse aqui é um petrifilme, tá? É um petrifilme. Bom, o que eu, como laboratório, posso pensar? Quais são os métodos semelhantes que eu tenho? Ah, eu tenho bactérias láticas, pela enumeração pela técnica do petrifilme, poderia botar Staphylococcus aureus com petrifilme, o que for pela técnica do petrifilme, eu poderia colocar aqui. Tá? Então, eu estou montando um escopo significativo. Bom, quando a área é meio ambiente, também em ensaios biológicos, eu posso agrupar lá água tratada, água bruta, gelo e água para consumo humano. Um parêntese, o gelo, ele entra como bebida. Ele entra no escopo de alimentos, ele não entra no escopo de meio ambiente. Esse exemplo eu tirei do DOC-CGEC, se não me engano, mas o gelo, ele entra como alimento, uma bebida. Bom, aí para o ensaio de coliformes totais, mas esse aqui pelo método dos tubos múltiplos. O 21 é substrato, eu acho. Bom, eu também posso ter como ensaio método semelhante a Escherichia coli, tá? Então, essa lógica pensando o que pode ser, pensando no meu escopo do laboratório, como eu posso agrupar. Bom, também tem um Doxygecre 41, que ele trata do escopo de área meio ambiente, sub-área, ar, gases e poluentes da atmosfera. Tá? Bom, também tem outro que fala em brinquedos, produtos infantis e artigos para festas. Tem outro, petróleo, derivados, gás natural, álcool e combustíveis em geral. Meio ambiente com sub-área, água, solo, sedimentos, ensaios químicos. Ali a gente estava falando de ensaios biológicos no anterior. Bom, aí a Sara, da outra vez, tinha, na última aula, tinha me pedido um exemplo de participação em ensaio de proficiência. Tá? É um exemplo. Não quer dizer que todo mundo tenha que seguir isso. Cada um vai fazer da sua maneira. Esse exemplo eu comecei, depois de ver vários, eu comecei a montar pensando se fosse eu, como eu acharia que ficaria mais fácil de controlar, tá? Mas é só um exemplo. Bom, o que eu pensei? Infelizmente, a gente marca as colunas no Excel, mas quando vem para cá não traz. Traz só o branquinho, né? Eu acho que o preto fica melhor. Bom, o que eu fiz? Isso aqui fui eu que montei, tá? Um exemplo. Eu peguei a área de atividade, o produto. Então, peguei meu ambiente, água superficial, efluente, água tratada. Nesse aqui, eu botei água tratada e água subterrânea. Eu botei alimentos, produtos cárneos, rações e peixes. Aí os ensaios. Ensaios químicos e eu pensei na medição direta. Então, o que eu tenho de medição direta? Temperatura do ar, pH, cloro residual, temperatura da água. E separei por ano. Então, pensando que em 2021 e os próximos anos, para fechar os quatro, eu teria uma representatividade de ensaios por medição em medição direta. Bom, quando eu botei, agora eu me dei conta de outra coisa, quando eu botei, eu pensei, eu vou separar a temperatura do ar da temperatura da água para não ficar um ano seguido do outro. Tá? E aí resolvi botar para o último. Só que, se eu não mexer nos próximos anos nessa ordem aqui, eu poderei ter, se eu continuar lá em 2025, volto para a temperatura do ar, eu vou continuar tendo um do lado do outro. Tá? Então, eu poderia em 2025 mexer isso diferente. O que é importante? Quando chegar em 2022, essa coluna aqui eu excluo e eu vou incluir uma outra coluna aqui em 2025. Bom, pensei em programa, amostragem, eu consigo fazer isso aqui em amostragem. Por que eu não botei água subterrânea? Porque normalmente é mais difícil um programa de amostragem com água subterrânea para esses parâmetros. E aí escolhi um provedor, Rede Meteorológica do Rio Grande do Sul. Bom, quando eu pensei na classe de ensaio colorimetria, eu aí incluí água subterrânea. E aí eu pensei na colorimetria, pensei na titulometria. Poderia ser mais específica aqui, tá? Eu botei colorimetria, mas eu poderia ser titulometria. Pensando em alcalinidade, dureza, cloretos e cálcios feitos titulométricos. Ah, mas poderia ser por outras técnicas. Poderia, mas daí esses ensaios iam estar agrupados numa outra classe, não nessa. E, da mesma forma, eu distribuí um ensaio de cada por ano. Então, eu estou atendendo nos ensaios químicos o que a Nietzsche Dikla diz, de participação anual para ensaio químico em água, e estou dividindo o meu ensaio do meu escopo. com o programa de meio ambiente da rede metrológica. Eu posso não botar quem é o programa, porque posso não saber. Eu posso ir em busca de novos programas. Então, programa a escolher, provedor. Por quê? Eu vou ter definido lá na 1066 de provedores externos quem eu quero de provedor. Qual vai ser a minha ordem de escolha? Ah, eu quero um provedor acreditado naquela área. Oh, ok. Então, essa vai ser a minha primeira escolha. Ah, não, eu quero um provedor. Se eu não tiver acreditado, eu quero um que faça parte do cadastro de EPTs. EPTs. Bom, não tem. Então, é naquela lógica de escolha. Isso eu vou estar vinculando lá nos meus provedores, porque ali eu vou estar determinando quem vão ser meus provedores. Tá? E aqui eu posso deixar, ó, não sei. Não sei, pode ser que surja um outro provedor, aquele provedor que a gente falou, vamos supor que o critério fosse acreditação, daí aquele provedor que a gente falou no outro dia, José, ele não era acreditado, ele passou a ser acreditado. Bom, aí ele mudou a categoria, eu posso voltar a utilizá-lo. Entendeu? Então, isso a gente vai jogando. Bom, no exemplo de alimentos, então eu botei Petrifilme. Petrifilme, porque agora tudo se faz com Petrifilme, né? Então é por isso que é um exemplo fácil de dar. Hoje em dia é muito fácil fazer as coisas pelo Petrifilme. Então, Escherichia coli, Salmonella, bactérias mesófilas, Staphylococcus aureus. Também dividi por ano, escolhi o Senai Chapecó, Lanau. E essa fica o meu plano. Esse plano pode ser móvel, vai ser móvel, vai ser, não é móvel, vai ser atualizado, porque a gente sabe que as coisas aparecem e desaparecem. Tudo que foi previsto, por exemplo, em 2020, muita coisa não pode ser realizada, ou não foi realizada da forma que estava se pretendendo, em função da pandemia. Claro que nós falamos de exceção, né? Foi um momento de pandemia, que a gente nunca ia imaginar que ia passar por isso. Nunca ia imaginar, quando se falava em parar, eram 15 dias. Mas aconteceu. Os laboratórios, a maioria deles não parou. Parou um pouquinho e continuou. Mas os provedores, eles tiveram que readequar toda a sua programação. Tá? Então, isso não é estanque. O que que é importante, no meu entender? Que em algum lugar conste aí a data de atualização. Então, em que data eu atualizei isso aqui? Isso facilita para quando a gente quer ver, tá, mas eu já vi, eu não vi, então a data de atualização é interessante. Interessante de ter. Tá? Bom, eu não sei. Eu queria ver o que que. Se tu tens alguma maneira diferente de pensar, por exemplo, Luana, em termos de programa, de plano, se vocês fazem diferente, depois a gente conversa com o José para ver.
Na verdade, é mais ou menos isso que a gente faz também. Tem uma tabelinha no Excel, vai colocando os anos e estipulando também por Petrifilme, enfim, por similaridade, né? E vai fazendo assim. Praticamente a mesma.
Tá. E José?
O meu, assim, é bem parecido, inclusive a coluna dos anos é bem igual, sabe? Assim, eu vejo uma dificuldade, porque agora que eu estou vendo aqui, eu vou até melhorar o meu, sabe? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu faço DBO para matriz de água residual e água bruta, né? E aí eu fico naquela dúvida. Esse ano eu participo para a DBO de água bruta, no próximo eu vou fazer para água residual. E assim, não tem essa distinção não, né? Eu posso participar de qualquer uma das matrizes, eu cobrindo o meio corpo, pode ser, né? Eu ficava um receio danado, sabe, de participar, por exemplo, só DBO de matriz de água residual. E aí, no outro ano, a mesma coisa. Mas não tem problema isso, né?
Não, mas assim, ó, tu analisas as duas, né? Na rotina do laboratório. Pois é, então assim, consegue atender tudo. O problema é como no exemplo aquele. Ah, eu faço água de hemodiálise e estou participando de afluente. Daí está muito distante.
Eu vou lembrar de um colega que estava postulando a acreditação. Foi bem engraçado, porque a legislação não cobra turbidez de água residual, né?
Não.
E um provedor ofereceu para ele turbidez de água residual, e ele fez. E aí ele não foi proficiente, ele me ligou para saber como é que tratava, sabe? Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: você trabalha em turbidez, em matriz de efluente, atendendo aqui? Não, não faço, não. Eu falei, para que você fez esse ensaio de proficiência? Sabe? É. E caiu justamente naquilo que você falou. Deu uma diluição muito alta, agregou muita incerteza e ele acabou ficando não proficiente, sabe?
Sim. Não, e às vezes tem uma série de fatores. Eu não estou habituada a trabalhar com aquela matriz. É uma matriz muito diferente. Ah lá, a Luana trabalha com frango in natura, quartos in natura. Aí, de repente, aparece um congelado, que com certeza tem muito mais água e poderá exigir um outro tratamento que não o in natura. Claro que isso não é o caso, né? Mas, assim, é esse tipo de análise. Então, no momento que a gente está... Por isso que a norma fala muito em planejamento. Quando eu planejo, eu consigo pensar nessas coisas. Dá furo? Óbvio que dá. Claro, é natural. A gente é humano, tem 500 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso pode auxiliar o planejamento, a gente está pensando... Bom, então vamos pensar, por isso o plano. No plano é aquele momento lá no início do ano em que eu paro e digo, bom, vamos lá, o que nós faremos esse ano? Eu consigo até organizar fluxo de clientes, por exemplo. Às vezes não dá, às vezes não consigo, numa chegada de amostra de produção, que é aquilo que vem sempre, eu não consigo planejar e dizer, bom, quando chegar a amostra do Interlab, nós vamos reduzir o número de amostras. Pode no seu caso? A ideia do Interlab até não é isso, a ideia do Interlab é que a amostra entre na rotina do laboratório como uma amostra qualquer, essa é a ideia. Mas evidentemente que ela é tratada diferente, isso é natural, é humano, porque a gente precisa desse resultado como garantia da validade, como garantia do desempenho do laboratório. Então, não é aquele técnico que está começando a ser treinado no ensaio que a gente vai dar para fazer a amostra Interlab. A gente acha que a gente tem que ser realista. Quem vai fazer...
Voltando aí... Desculpa, né?
Não!
Voltando aí no plano, o meu, assim, ele tem mais colunas que eu coloquei assim, de forma que abrangesse tudo isso, sabe? Eu tenho a data que eu recebi a amostra, qual foi o lote interno que ela recebeu, qual foi a data que ela foi processada, quem foi o técnico que processou, qual foi o resultado que a gente enviou. Aí, quando chega, eu coloco, tem uma coluna que eu coloco média de todos os participantes, aí eu vou, insiro lá o Z-score, e aí vai falar se eu fui proficiente ou não, vai ficar registrado no meu plano. E tem um campo lá que eu coloco, tá com observações, mas lá, se eu tive problema, eu vou colocar o meu número de ocorrência que foi aberto para fazer a tratativa. Sabe? Ele, assim, é mais extenso um pouco.
Não, mas sabe por quê? Porque, além do plano, tu já estás colocando o registro da participação. Pelas colunas que tu estás me dizendo, aí já tem o registro, porque muitas vezes é aquilo, aonde eu vou botar a informação? Eu vou gerar um relatório de ensaio? Onde vai ficar esse resultado esperando o retorno? Então, nessa tua forma, acho excelente, além do plano, então isso está indo além, tem o registro da participação e o início da análise crítica. Início, uhum, dependendo, então fica bem completo. Eu acho muito bom. Acho muito bom.
É, e aí, a gente facilita muito, sabe? Que a gente como é que... só eu enxergo todo o item, sabe? Todo o requisito.
E como é que fica com a inserção de anos? Aí fecha aquela planilha e abre outra.
Ah, isso aí. No final lá, eu tenho a data de quem foi que elaborou e a data. Ah. Geralmente, no finalzinho do ano, eu fecho ele, que eu trabalho com pastinhas por ano, sabe? Aí, no próximo ano, eu copio, aí eu vou lá e mudo a coluna e deixo salvo aquela planilha do ano anterior, que geralmente, às vezes, tem resultado que chega no decorrer do outro ano.
Sim, é.
Do ano anterior, sabe?
Sim.
Aí eu vou salvando com pasta por ano, sabe?
Olha, acho uma solução muito boa. Muito boa. Mas, assim, além do plano, tem mais coisa aí nesse teu registro. Tem o próprio registro da participação. Ajudou,
sabe?
E também, uma outra coisa, José, eu acho que se eu recebo uma amostra de Interlab numa quantidade ou num volume suficiente que eu consiga que mais técnicos analisem, eu faço desta amostra um intralaboratorial. Isso é uma sugestão minha. Vamos supor... Ah, eu recebi